a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o Evangelho no Lar. Sou Aline Félix. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já, vamos providenciar um copo ou uma jarra com água para fluidificar. Para a espiritualidade de luz, colocar os medicamentos e fluidos necessários a cada um de nós e para os nossos familiares. Vamos nos colocar em um lugar tranquilo e em posição confortável. Já agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento, iniciamos com a leitura de harmonização, com o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 121, intitulada Amizade e Compreensão. Com leite vos crieis, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem ainda agora podes. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes estendam o propósito e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo primeiramente semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o Colégio Apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos Coríntios que os criará com leite. Tão pequena a afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificará os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistará a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição de planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdens, resgata as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grande e preciosos resultados. Então, Paulo de Tarso nos traz essa mensagem lá em Coríntios, de ter o trato com simplicidade, tratar o outro com simplicidade, devotamento, dando toda a atenção necessária, sem muita cultura, sem muito esplendor, mas com a simplicidade e o amor necessário, né, para que as pessoas entendam a perspectiva de receber sem se sentir pouco, né, ter o entendimento do que está acontecendo. E aí Emmanuel vem nos esclarecer ainda mais da necessidade de ser simples, de dar atenção, de cativar, de demonstrar atenção e amor aos nossas amizades, né, às pessoas mais próximas, né, e nos lembrar que a gente não pode estar exigindo do nosso amigo sentimentos, atenções, né, flores ou frutos que nós não irrigamos, que nós não cativamos neles. Como eu vou exigir de um amigo a atenção necessária se eu não cativei essa amizade, se eu não fiz essa amizade crescer? Que possamos estar atentos ao que nós esperamos do próximo, estar atentos a nós mesmos. Eu estou dando o meu necessário para receber o necessário, para cobrar o necessário, né? Cada um no seu tempo, cada um com a sua compreensão. E lembrar sempre que a amizade é como uma planta, né? Que precisa ser cultivada, que precisa ser regada, né? Que no seu tempo certo vai dar os frutos e as flores. É assim que a gente deve ver as amizades. Vamos cativar, irrigar, né? Dar o amor e a atenção necessária às nossas amizades para no tempo certo, na hora que nós, que vinha a necessidade, nós tenhamos a quem buscar, porque nós cativamos aquela amizade, como o Evangelho nos ensinou, né? Como Paulo lá em Coríntios nos ensina, com toda a simplicidade e devotamento necessário para que essa amizade cresça e floresça. Então, pensando desse modo, vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer por esse dia, pedir que estejam neste momento trabalhando em nossas casas, em nossos lares, no local em que estivermos neste momento, trabalhando as energias, Senhor, transmutando todos os sentimentos, emoções e necessidades de cada um, fazendo a limpeza fluídica de nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, do local em que estejamos. Mas principalmente, Senhor, dos nossos lares, né? Estamos realizando mais um evangelho no lar e que os nossos lares sejam abençoados no dia de hoje e todos os dias. Abençoado, fazendo toda a asepsia necessária, toda a limpeza necessária, tirando todos os fluidos e miasmas negativos de invejas, intolerância. Todo esse sentimento, Senhor, possa ser retirado de nossos lares, transmutando em amor, paciência, tolerância, compreensão, acolhendo, Senhor, todos os irmãos desencarnados que possam estar neste momento, buscando reparo, buscando o que nos... buscando um pedido de perdão. Que nós tenhamos a humildade suficiente de pedir perdão, pedir desculpa ao mal que a gente possa ter vindo a causar. E que eles, Senhor, possam estar sendo acolhidos, reunidos em um ambiente que mais lhe adeque aos hospitais espirituais. E que possa, neste momento, estar sentindo a presença de Deus, o quanto estamos nos esforçando para nos tornar pessoas melhores a cada dia. Abençoa, Senhor, nossos lares, levando toda a proteção às nossas casas. Fluidifica, ó Pai amado, essa água, colocando ela todo o medicamento necessário para a nossa saúde física, espiritual e mental. E que essa medicação se estenda aos nossos familiares. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 27. Bernardim, Espírito Protetor, 1863. Deve-se pôr um termo às provas do seu próximo, quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la e seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estás na terra de expiação para terminar vossas provas. E tudo o que vos acontece é uma consequência da existência anterior. Os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há os que querem acreditar que, não, apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou, mas conhecer esse curso, sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digas, portanto, quando verdes abatido um de vossos irmãos: é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizeis ao contrário: vejamos que meio nosso Pai misericordioso pois em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão lhe ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se ele não me incumbiu também como prova e talvez como expiação de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita, pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Não há parte do homem um grande orgulho em acreditar-se no direito, por assim dizer, de remexer na ferida, de aumentar a dose do veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é sua expiação. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos-nos assim: todos vós estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deves dirigir-vos vossos esforços para amenizar a expiação do vosso irmão, segundo a lei de amor e de caridade. Lindo, né? Lindo essa mensagem de Bernardinho, né? Lindo mesmo. E ela vem também nos fazer refletir e pensar bastante sobre como estamos agindo diante do sofrimento do nosso próximo. Eu estou vendo, olhando e desdenhando, fazendo de conta que eu não estou vendo, ou eu estou arregaçando as mangas e ajudando a amenizar esse sofrimento? Vamos estar sempre vigilantes, né? Se vigiando para estar nessa condição que esse Espírito Protetor vem nos orientar, né? Na condição e na situação de amenizar o sofrimento, de reparar, de dar uma palavra de ajuda, de ajudar-nos a nós mesmos a se resignificar, a ser aquela pessoa que incentiva, que dá a coragem que o irmão está precisando, que o próximo mais próximo está precisando, né? Que seja com o bem material, com a palavra de ajuda, com a prece, né? Pedindo aos irmãos que o ajudem, que possamos estar atentos à necessidade do próximo, que a gente não deixe uma oportunidade de trabalho no bem passar despercebida. Vamos, minha gente, arregaçar as mangas e ser instrumento de trabalho nessa seara do Cristo, na seara do Jesus, né? Aqui nesta terra de expiação. Não vamos só pensar no nosso sofrimento, nas nossas necessidades. Não. No momento que a gente passa a olhar aos que estão ao nosso derredor, ao nosso lado, a gente vai ver que o que a gente está passando nem se compara. E que a gente pode, né, neste momento, estar servindo, estar trabalhando, estar reparando, como o irmão, né, Bernardino nos mostra. Será que eu não estou aqui que é para amenizar esse sofrimento? Porque a certeza que a gente tem, que a gente tem que ter, que nós não estamos aqui para aumentar o sofrimento de ninguém. Nós não precisamos ser a mão de Deus na vida de ninguém para que ele venha a pagar o que deve ou aumentar o seu sofrimento. Nós precisamos ser, né, a mão de Jesus, aquela mão que ampara, aquele ser que veio e nos ensinou que mudou todas as leis, todas as coisas, né? Que nos ensinou que o mais importante é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos nos colocar nessa condição de se amar, para que a gente consiga amar os que se aproximam da gente. Vamos estar atentos para ser esse instrumento afiado, né? Na seara do Mestre Jesus. E pensando assim, ser esse instrumento, vamos lembrar também de estar fazendo preces aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos protetores. E aí, nesse momento, me vem mais uma vez a leitura, né, das coletâneas de prece espírita, no mesmo livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala sobre prece para si mesmo e aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. No item 12, a prece que nos vem é, iniciando a prece: Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir o homem e conduzi-los à boa via, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem murmúrio. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Iluminai minha consciência sobre os meus defeitos e levantai acima de meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Então, mais uma vez, essa prece que vem nos lembrar, né, o quanto somos falhos, o quanto precisamos ser auxiliados, o quanto precisamos de ajuda, o quanto necessitamos lembrar que não devemos ser tão orgulhosos, que não devemos ser orgulhosos, né? Temos que estar atentos, sim, a todos os sentimentos, a todo tipo de pensamentos e influenciação que possam vir a querer nos influenciar, né? Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo por esse dia, pela oportunidade de estarmos juntos e reunidos, buscando os ensinamentos que Jesus nos deixou, que os Espíritos de Luz nos manda sempre, né? Todas as orientações para que nós tenhamos sempre o ânimo de seguir adiante, mesmo diante de todas as dificuldades, sem se lamentar, sendo resignados. Vamos pedir aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores de nossos lares, que possam neste momento estar trabalhando em cada um, Senhor, em cada uma de nossas casas, acolhendo todos os irmãos que por algum motivo nós tenhamos prejudicado a eles, que eles possam nesse momento estar ouvindo o nosso pedido de perdão, de desculpa. E que a espiritualidade de luz possa estar acolhendo todos esses irmãos que possam estar em nossas casas e enviando aos hospitais espirituais, aos locais a que cada um se adeque melhor. Que toda a energia de nossa casa possa ser transmutada em paz e amor. Que a boa convivência, Senhor, e a tolerância venha reinar em cada lar, em cada ambiente, Senhor, de trabalho que possamos estar, no local que estamos nesse momento, Senhor, que toda a energia possa ser transmutada, que cada um de nós possa sentir a presença de Deus, de Jesus, o quanto nós somos amados e privilegiados, Senhor. Obrigada, Pai amado, por todo o amparo de sempre. Pedimos também pela fluidificação da água, que seja colocado nela toda a medicação necessária, todos os fluidos necessários para a nossa saúde física, espiritual e mental. Que toda essa medicação e fluido seja estendido aos nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. E assim encerramos. Já convidando vocês para o próximo Evangelho no Lar, né? Na Rádio Brasil Espírita. E que Jesus abençoe a todos e envolvam todos os lares em luz e em paz. E até a próxima oportunidade.
Faz de conta que essa noite é a mais bonita. Grava no teu peito frases de oração. Canta, violeiro, que a esperança vem. Planta nesse chão a tua história. Conta a tua vida pros que estão chegando. Faz do teu destino uma vitória. Canta, violeiro, alegra o mundo. Que o mundo precisa desse sol. Fogo das canções mais companheiras. Que despertam nossas emoções. A canção é alimento puro. E o cantor é sábio lavrador. Que recolhe amargura e riso. E transforma tudo em sua flor.
Frases de oração. Canta, violeiro, que a esperança vem. Planta nesse chão a tua história. Conta a tua vida pros que estão chegando. Faz do teu destino uma vitória.
Desse sol, fogo das canções mais companheiras, que despertam nossas emoções.
A canção é alimento puro, e o cantor é sábio lavrador. Recolhe a amargura e riso e transforma tudo em sua flor. Liberta o mundo, lança o amor no ar. Canta, canta a vida, faz alguém cantar. Liberta o mundo, lança o amor no ar. Canta, canta a vida, faz alguém cantar.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.